Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Montre. Canções de pós-guerra, claro, o novo disco de Samuel Lúria. Bem, enfim, quinta-feira, já estou a pensar no fim de semana, estou todo trocado. Ana Marques, também acontece contigo à quinta-feira?
Também acontece comigo, não és o único, não te
preocupes. Ainda bem, estava-me a sentir muito sozinho. Olha, vamos lá olhar o termómetro desta manhã de quinta-feira e vamos aqui olhar o quente Britney Spears. Problemas com o pai,
Isso, outra vez, mesmo. Não? Problemas com o pai, precisamente.
Oh, não.
Ela está no quente, não necessariamente pelos melhores motivos, não é? Isto porque uma juíza do Tribunal Superior de Los Angeles recusou o pedido da cantora. Portanto, Britney Spears queria deixar de ficar sobre a tutela do pai, Jamie Spears, o que não aconteceu.
O que não aconteceu. E esta história já é muito longa, não é, Ana? Há muito tempo que há este problema com a tutela do pai.
Este é só o desenvolvimento mais recente, não é? Neste drama que junta pai e filha, nesta luta pelo controle da vida da artista e também da sua fortuna, portanto, que não é pequena, que está avaliada em cerca de 60 milhões de dólares. E isto quer dizer que aos 38 anos, portanto, aquela que já foi considerada a princesa da pop é desde 2008 considerada aos olhos da lei mentalmente inapta para cuidar de si própria, o que é sempre um pouco estranho. Portanto, esta saga continua e na terça-feira o advogado da artista argumentou em tribunal que Britney tem medo do pai e que não vai atuar enquanto este tiver controle sobre a sua carreira. Portanto, são alegações que o próprio Jamie Spears nega. A juíza de Los Angeles, portanto, recusou o pedido da cantora, mas também admitiu considerá-lo no futuro.
Mas olha, a Britney Spears já de alguma forma reagiu a isto, já disse o que é que pensava sobre isto?
Ela não tem feito comentários públicos sobre o assunto, mas pronto, há teorias da conspiração criadas pelo movimento Free Britney, não é? que os fãs criaram, que dizem que ela usa o Instagram para comunicar. E o que é curioso é que no mesmo dia em que se soube que o pedido dela foi recusado, Britney publicou no Instagram, onde tem 26 milhões de seguidores, uma fotografia a preto e branco de crianças a saltar à corda, com a legenda "continuem a saltar na direção dos vossos sonhos". Portanto, isto é no mínimo interpretativo. O post tem vários comentários dos fãs, como já seria de esperar, que escrevem agora que ela está cada vez mais perto da liberdade. E se pensarmos bem, a carreira dela tem sido marcada por músicas que falam precisamente do facto dela não ter tanta liberdade quanto isso, não é? Desde canções como My Prerogative, Piece of Me, ou até mesmo esta que nós estamos a ouvir agora, que é Overprotected. Curiosamente, eu sei ainda as letras todas de cor, não estava à espera, ao fim de tanto tempo de saber tudo tão de cor. Esta música é de 2001, mas parece enquadrar-se nestes tempos presentes, não é?
Completamente. Olha, Ana, vamos saltar para o morno no termómetro de hoje, que tem Gwyneth Paltrow.
Ela e o grupo não param, isto é inacreditável. Portanto, depois do sucesso de This Smells Like My Vagina, de Gwyneth Paltrow, ela lançou agora uma nova vela chamada This Smells Like My Prenup, ou seja, em português, isto cheira como o meu acordo pré-nupcial. É a terceira vela que resulta da parceria entre o perfumista Douglas Little, da Hermetic Perfume, e a Goop, portanto, aquela plataforma de lifestyle que a atriz criou. E segundo o site, esta é a vela perfeita para queimar documentos legais.
Sabes a que é que me cheiram estas velas da Gwyneth Paltrow? A chalupice. Mas não, esta em particular para queimar
esta,
documentos
esta
legais.
Esta tem uma dose de humor.
É para a Melania, não é, tem todas, mas esta para a Melania Trump é capaz de
dar jeito.
Estávamos a falar disso. Eu tenho medo de te perguntar, mas a que é que cheira mesmo?
A que é que cheira? Enfim. Bem, olha, segundo o site da Goop, esta vela, o aroma desta vela é, entre aspas, eu vou citar, uma mistura deslumbrante, revigorante e sexy de toranja e bergamota cítrica, com notas suaves de framboesa madura subtilmente entrelaçadas.
Dava um bom tinto essa nota.
Estão esclarecidos agora? Olha, mas pronto, como se o grupo não conseguisse ser mais cêntrico, não é? Pronto. E para os mais interessados, caso pronto, queiram saber, esta vela, tal como as outras duas da coleção, estão à venda por 75 dólares nos Estados Unidos.
75 dólares?
É verdade.
Fica revigorada agora.
Na Europa é entre 77 e 81 euros, varia de país para país.
Já entra ali no campo da fraude, isso quase. Não, não é?
Sim. Exato, exato. Mas pronto, e caso tenham curiosidade, portanto, eu falei em três velas, não é? Quer dizer que a terceira, a coleção só fica completa com This Smells Like My Orgasm, portanto, isto, enfim, cheira como um orgasmo em português, é outro sucesso de vendas da Gulp, curiosamente.
Não, bom, isto, estás a falar de muitas excentricidades que Paltrow já nos habituou, mas ainda há mais, não é? Eu recordo-me de uma outra, conta, Ana.
Se calhar estamos a pensar na mesma, não é? Aquela de 2015, em que o site dela, portanto, o Goop, recomendou às mulheres um novo tratamento de spa que basicamente consistia em vaporizar as partes íntimas femininas.
Lá
não
está,
é?
Era essa que eu me estava
falar.
A lembrar.
Era esse.
Vaporizar.
Espero ter dito de forma elegante, okay. Mas era
agora
esse, não era?
Não, foi muito elegante.
Isto suscitava-me perguntas, mas...
O verbo vaporizar,
não, vamos avançar
não
para o frio.
Não temos tempo.
Daqui a 4 minutos há notícias, okay, só para avançar.
Exato.
Até porque o frio impede a propagação de odores, que de outra forma têm que ser vaporizados.
Sim. E este frio...
Não, pronto, eu não vou dizer mais nada.
Vai, de facto, arrefecer-nos. Basta dizer Sinead O'Connor.
Exatamente, basta arrefecer. É uma mudança ali brutal agora de tom, não é? Portanto, vários mais avançam que a cantora cancelou os concertos que estavam previstos para 2021. Portanto, ela, isto ao mesmo tempo que ela anuncia que vai começar um tratamento para traumas e adições que vai durar um ano. A cantora partilhou alguns tweets, que entretanto terá apagado porque eu não os encontrei, onde explica que passou por 6 anos muito traumáticos e que a recuperação começa agora.
Ela que ficou famosa em 90, não é? 1990, Nothing Compares to You foi o single que a lançou para a ribalta. Mas o que é que podemos depreender mais dessa série de tweets?
Ela admite que é viciada em cannabis há 34 anos e afirma que em 2020 ganhou uma nova adição, depois de um dos 3 filhos ter passado por uma fase mais difícil e também de ela ter perdido alguém próximo. A cantora tem, de facto, um histórico de problemas de saúde mental, isso não é propriamente novo, não é? E neste caso explica que ela cresceu com traumas e abuso e que entrou logo de seguida para a indústria da música e que, por causa disso, nunca aprendeu a ter uma vida normal.
Bem, este termómetro está, quando a coisa normal disto são as velas da Gwyneth Paltrow.
Pois, coisa mais.
É? Mas pronto, aqui sobre a Sinead O'Connor, nós recordamos que não há muito tempo ela se tinha convertido ao Islão, não é? E até tinha mudado o nome.
Exato, sim. Ela mudou para Shudada David, se eu estiver a dizer bem o nome. Mas pronto, mas esta notícia de certa forma acaba bem, porque podemos depreender, porque a cantora escreveu que vai começar os tratamentos já para a semana, não é? E que em 2021 vai ser publicada uma autobiografia que vai deixar os fãs bem mais clarificados sobre o que afinal aconteceu nestes últimos 6 anos, que ela diz que foram tão difíceis, últimos 6 anos e não só, não é? Portanto, ela deve ter uma vida recheada de acontecimentos, portanto, a ver o que é que ela vai escrever sobre isso.
Muito bem, Ana Marques, com o termómetro esta manhã de quinta-feira aqui na Rádio Observador. Ana, muito obrigado por estas histórias. Bom resto de dia.
Bom resto de dia para vocês também.
Ficamos com a Sinead O'Connor, mais um bocadinho.
Um bocadinho, sim.
São 9:30. Temos síntese de notícias na Rádio Observador, edição da Carla Jorge de Carvalho.
A administração da Associação Mutualista Monte Pio não compreende a tomada de posição de vários associados que vieram pedir ajuda ao Estado para se superarem os problemas financeiros que atravessa. Num comunicado enviado às redações, a mutualista diz que a ação destes associados pode ter implicações na imagem pública e na confiança da instituição. Apesar dos problemas financeiros serem reconhecidos, a administração da mutualista assegura que a gestão está empenhada em superá-los. Os Açores são a exceção. Passageiros vindos das ilhas que aterrem em aeroportos espanhóis não vão ter de apresentar um teste negativo à Covid-19. É o que adianta o boletim oficial do Estado espanhol, publicado esta manhã. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma ao Observador que, afinal, os portugueses que viajarem de carro para a Espanha não precisam de teste negativo à Covid. A restrição que se aplica a partir do dia 23 diz apenas respeito a passageiros que chegam à Espanha por via aérea ou marítima e não por via terrestre. É provável que os centros comerciais possam abrir às 8 da manhã, já este fim de semana. O diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, diz que muitas autarquias já deram essa autorização. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição escreveu uma carta aberta ao primeiro-ministro em que contesta as novas restrições impostas pelo governo. Esta manhã, em entrevista à Rádio Observador, o diretor-geral da Associação pediu um aumento do rácio de pessoas por loja e também uma autorização que permita que os clientes se dirijam a um ponto de recolha para levantar encomendas. Entretanto, o Governo volta a reunir-se daqui a uma hora para decidir mais medidas de combate à pandemia e também para rever a lista dos concelhos de maior risco. Neste momento estão 121 nestas condições. O Conselho de Ministros está marcado para as 10h30. O subdiretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos diz que os vícios dos jovens estão a mudar. Um relatório europeu revela hoje que o consumo do tabaco tem vindo a cair consistentemente nesta faixa etária. Ainda assim, Manuel Cardoso avisa que a pandemia traz novas adições aos mais jovens, como as apostas online e os medicamentos. Depois de ter assinado um texto em conjunto com várias personalidades, em que defende que as democracias liberais devem recusar discursos demagógicos e incendiários, Adolfo Mesquita Nunes recusa comentar diretamente a solução governativa encontrada nos Açores. O antigo secretário de Estado do governo de Passos Coelho diz que só vai tornar pública a opinião que tem sobre a entrada do Chega no sistema político açoriano, depois de a partilhar com as estruturas do CDS. Apesar disso, a entrevista esta manhã à Rádio Observador, Adolfo Mesquita Nunes diz que é contra discursos demagógicos e incendiários que ameaçam a democracia.
Sinto-se de notícias das 9h30 na Rádio Observador. Vamos atualizar toda a informação com a Carla Jorge de Carvalho no Jornal das 10.
Já é quase Natal? Já podemos falar de Natal? Bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu já segui viagem num Fiat 500 e já encontrei algumas das prendas que vou oferecer este Natal. Com a devida segurança, claro. Deixo um spoiler. É tudo português. Curiosos? Então espreitem o terceiro episódio da websérie Na Melhor Volta da Vida, a partir de dia 12 de novembro, no site do Observador. Fiat, Na Melhor Volta da Vida.
A websérie Na Melhor Volta da Vida é-lhe trazida por Fiat.
A vida está a mudar. Para a Maria, que já conta com a assistente digital para fazer transferências.
Já realizei a transferência.
Para a Ana, que paga as compras com o telemóvel. Para o João, que pede um cartão enquanto vai buscar os filhos à escola. Para o Ricardo, que pede um crédito na varanda lá de casa. Para o Sr. Rui, que aderiu ao Caixa Direta no telemóvel. Faça como mais de 1.800.000 clientes digitais da Caixa. Simplifique a sua vida. Cada vez mais digital, cada vez mais simples. Saiba mais em cgd.pt. Caixa, para todos e para cada um.
9 horas 34 minutos. Olhamos o estado do tempo para esta quinta-feira.